Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Reinaldo, tá super baixo aí o seu som aqui.
E?
Agora foi. Tô te ouvindo bem.
Tô te ouvindo bem.
Não, tá ótimo agora.
Será que era a minha gola?
Não sei, acho que não.
Vamos de novo?
Vamos.
18 horas e 3 minutos do Rádio de Brasília. Começa agora para todo o Brasil. Mais uma edição do É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, atrapalha milhões de pessoas tá. Bob Furuia, Vólio Bene, a tela está queimando. Tá cansado, Bob Furuia?
Eu?
Tá com o ar meio ao quebrado? O que foi, japonês?
Hoje eu tô. Esse país, né? Muita coisa, gente.
Esse país. Mas, ô Bob Furuia, quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo no poder, eu quero ver. Coração Civil, de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Por que hoje, Bob Furuia? Por que hoje, Vale o Bene? Porque hoje um dos maiores artistas do mundo... Do mundo mundial planetário, estratosférico, está fazendo 80 anos.
Sim.
Milton Nascimento, Bituca. Aí, né? Olha que coisa linda. Eu fico a voz embargada. Se o poeta é o que sonha o que vai ser real, bom sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos do quintal. Esperar fazendo, veja bem. Não é esperar assim, olhando para o céu, esperando que o maná caia. Porque caiu só uma vez. Serviu para criar uma mística. Mas é lutando que se consegue as coisas. E aí ele fala de São José da Costa Rica, né? Que é um país, pacto São José da Costa Rica, né? É, pelos direitos humanos e pelos direitos, né? É, diante do Estado, e um país que não tem forças armadas, né? Quando ele fala aqui que ele não quer polícia, não é assim, vamos extinguir a polícia, porque algum idiota pode achar, extinguir a polícia. Não, é que não se pode confundir política com polícia. Embora etimologicamente essas duas palavras tenham a mesma raiz, não é? Mas a história se encarregou de distanciá-las. E é preciso, sim, que você tenha a polícia submetida ao poder civil. Né? É isso. Olha aqui. Nós estamos vivendo dias que são realmente do balacobaco. Eu já tratei dessa questão, dessa auditoria, suposta auditoria das rádios. É um negócio impressionante, impressionante, porque assim, se tentou a bala de prata Roberto Jefferson, cada vez mais está claro que Roberto Jefferson era peça de um case que se queria criar à véspera da eleição para caracterizar o TSE, o Alexandre de Moraes, como os verdugos. Tanto é que teve passeata contra Alexandre de Moraes, etc. Mentiras estão sendo contadas a rodo, como por exemplo, de que o TSE estaria impondo censura prévia. É mentira, não se impõe censura prévia a ninguém, cada um fale o que quiser. Agora, existem regras, existe um código eleitoral, e o código eleitoral tem lei ali específica para quando se fala mentira, fake news, não importa o tipo de veículo. As coisas estão indo, tentaram o Roberto Jefferson era para criar, mas aí, já falei aqui, o Bob Furuia, vale bem, ele se apaixonou pela personagem, exagerou na representação, deu porcaria, acabou atirando no próprio pé, quer dizer, atirou contra os policiais, politicamente, no próprio pé e no pé de Bolsonaro. Bolsonaro inicialmente tentou atacar também o Alexandre, era parte da peça, depois viu que deu errado, e aí precisa desesperadamente mudar de assunto. Desse assunto do salário mínimo, do assunto da dedução de gastos com saúde, que aí envolve a classe média, né? Precisa tirar Paulo Guedes do debate. E aí então vem com essa questão, os dois Fábios, Fábio Vangarta e Fábio Faria, vieram com essa auditoria feita pela empresa que faz, a que acompanha os comerciais da Avan, uma empresa que tem 2 anos e meio em Santa Catarina, que não tem especialidade para fazer nada disso aqui, inventou lá um tal algoritmo que blogs e sites golpistas e outros disfarçados de jornalistas, também golpistas, estão por aí a dizer, olha aqui, tiraram 100 horas de propaganda de Jair Bolsonaro. Eu já disse como essa conta é louca, louca, insana, porque afinal de contas a propaganda eleitoral durante todo o segundo turno vai ter 9 horas e 37 minutos, divididos entre os dois, né? No caso das inserções. Como é que poderia ter tido 100 horas? Eu já disse, isso aí é como se todo mundo ficasse exposto a todas as mensagens de todas as rádios ao mesmo tempo. Ah, vou entregar provas. Entregaram provas, Bob Furui. As provas deles, atenção, as provas deles dizem respeito, sabe as provas? Prova e acompanhamento, segundo eles, de 8 rádios. 8 rádios, só 8. As rádios Bispa FM e Hits FM de Recife, Clube FM de Santo Antônio de Jesus na Bahia, Povo FM de Feira de Santana na Bahia, Viva Voz de Várzea da Roça na Bahia, Povo FM de Poções na Bahia, Integração FM de Surubim em Pernambuco e Extremo Sul FM de Itamaraju, Bahia. E chegaram à conclusão alucinada. A partir daí, eles tiraram conclusões para 5 mil rádios no Brasil. É um absurdo completo, um absurdo completo. É até provável que nessas rádios tenha realmente o nome do Lula sendo citado mais vezes. A razão é simples. Esses dois estados têm segundo turno e o Lula ele apoia candidato nos dois estados. Jair Bolsonaro não apoia, ou melhor, nesses dois estados ninguém quer o apoio de Jair Bolsonaro. A Raquel Lira em Pernambuco não quer, foge dele. E o ACM Neto na Bahia também não quer. Porque também os governadores têm direito aos 25 minutos. É claro que se fala mais de PT nesses estados. Que existe lá candidato que tem o apoio do Lula e que apoia o Lula. Não é? Agora, não existe, está demonstrado, o tal do algoritmo não tem como pegar isso que eles estão dizendo. Isso é uma invenção. Isso é uma tentativa de golpear a eleição. O Bolsonaro sabe, só que a informação, ele sabe que o tracking dele, ele está perdendo para o Lula, no tracking dele também. O tracking do PT está dando Lula na frente, o tracking do Bolsonaro está dando Lula na frente, as pesquisas estão dando Lula na frente. Uma maioria, uma vantagem que é apertada. Sim, claro, quem diz que o Bolsonaro está descartado? Não está. Agora, hoje o risco de perder é gigantesco. E aí inventam esse troço, né? Arruma-se um sujeito lá no TSE que é flagrado fazendo coisas indevidas, já vou falar dele, é demitido justamente demitido. E a partir daí, olha que ele é a prova. Porque ele tinha o caso de uma rádio, a JM Online. Daqui a pouco nós vamos falar quem é que a dona da JM Online apoia. Falo já, mas daqui a pouco tem detalhe. Ela apoia o Bolsonaro. Tem fotos dela nas redes sociais apoiando o Bolsonaro. Não precisa colocar agora, daqui a pouco coloca. Então falha o golpe das urnas. Fala o golpe das urnas. Falhou, não deu certo. Não deu certo. Hã? Falhou o golpe do Roberto Jefferson. Agora veio o golpe das rádios. Como é que é? 5 mil rádios fazendo um complô contra Bolsonaro? É mesmo? Bolsonaro que redistribuiu verba de publicidade para essas rádios do interior. Olha aqui, o Lula até outro dia, Bob, Volio Bene, ele não conseguia dar entrevista que não fosse para grandes rádios de capitais. Ninguém queria entrevistá-lo. As rádios não queriam, elas tinham medo. Ou tinham medo ou tinham alinhamento ideológico com Bolsonaro. Quem é que ia coordenar essas rádios todas para isso? Como ia coordenar? Aí vem, o TSE. O TSE não cuida disso. O TSE não faz essa verificação, não faz esse acompanhamento. Então você tem propaganda eleitoral desde agosto, faltando 5 dias, 6 dias para a eleição, eles descobrem que teria havido fraude. E aí, olha aqui, é claro que é uma tentativa de mudar o resultado da eleição, mais uma tentativa golpista, que eu espero que não prospere, não por causa de simpatia por Lula, não é isso, eu espero que não prospere, porque eu espero que golpes não prosperem, nunca. Em lugar nenhum. Agora, não prosperando, tem pelo menos uma coisa boa. Todos os ratos saíram do porão. Todos. Não sobrou um. Né? E não tem nenhuma alusão a ver com punk rock. Lá da minha infância, quase. Todos os ratos saíram do porão. Todos os golpistas saíram da toca, Bob Furuia, Volio Bene. Olha, vamos adiar a eleição! Onde já se viu? Adia! Adia porque nós vamos perder. É isso? Tem vergonha na cara? Tentem ganhar a eleição legitimamente. Essa empresa que faz trabalho para a Havana não tem especialidade para fazer isso. Esse algoritmo não vê coisa nenhuma. Outra, como é que você pega... Você pega 8 rádios e transforma isso numa base para cálculo amostral? Vocês estão loucos? Só que não é como pesquisa que você pega a seleção, vamos ver quantos ganham até 2 salários mínimos, quantos ganham de 2 a 5, quantos são os homens, quantos são as mulheres, para fazer uma base amostral proporcional àquilo que é o Brasil. Não é o caso. Mas tudo indica que monitoramento de rádio por internet não transmite propaganda eleitoral. E quando tem, apaga a impulsionada. Isso é uma vigarice, um absurdo. E se chama, ai que medo, posso perder a eleição. Não basta tudo que foi feito até agora? Não bastam as PECs ilegais, não basta o terrorismo que nós estamos vendo. Não é? E aí aparece o funcionário. Que, aliás, é uma personagem clássica de alguns filmes, inclusive de filmes sobre o nazismo. Sempre tem uma personagem assim. E aqui se destaque, sim, por isso que tem ódio do Alexandre, a firmeza do Alexandre de Moraes, que está aguentando essa bucha toda. Isso aqui é mera pressão para, em perdendo a eleição, questionar o resultado, não reconhecer o resultado. É isso que estão querendo. Querem jogar o país no impasse, querem jogar o país no desastre. Tentem ganhar a eleição legitimamente. Tentem ganhar a eleição no voto. Vocês já fraudaram as regras do jogo muito. mas parece que ainda querem mais. Então, falhou das urnas, falhou do Jefferson, agora vem a das rádios. O que mais virá pela frente? Qual será a terceira bala de prata? A primeira falhou, a segunda falhou, qual será a terceira? Simular algum atentado? Ah, não dou ideia, Reinaldo. Ah, até parece que já não teve espírito de porco tendo ideias. Ganhe segundo as regras do jogo. Não é auditoria coisa nenhuma. Isso é uma falácia. Isso é uma armação. Que tem de ser investigada a fundo. Porque até aquilo que o tal rapaz apresenta como prova se desmoraliza com uma simples pesquisa na internet. Vergonha, vergonha. Golpismo escancarado. Mas serviu para todas as lorpas aparecerem com sua pregação golpista. É esse o futuro que querem para o Brasil. É assim que acham que o Brasil pode ser um país respeitado no mundo. É assim que querem atrair investimentos para cá, golpeando as eleições e criando um clima de pega para capar. A perseguição está nas ruas, está em todo canto, nós vamos ver. E a demissão do servidor, vai lá.
Vamos falar então dessa personagem, né, Reinaldo, que apareceu hoje. Tribunal Superior Eleitoral exonerou o servidor Alexandre Gomes Machado. Ele é formado em jornalismo, estava lotado no setor da corte que cuida da veiculação da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. Ele disse que assim que foi demitido foi prestar um depoimento à Polícia Federal. E aos policiais, Reinaldo, disse que teria sido demitido 30 minutos depois de ter recebido um e-mail da tal rádio que você já citou, JM Online, com uma denúncia. Qual denúncia? A emissora teria relatado que de 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar na programação 100 inserções da coligação do presidente Jair Bolsonaro. O Alexandre Machado afirmou ainda que vinha sofrendo retaliações desde 2018 por apontar, segundo ele, supostas falhas, né, na fiscalização de inserções da propaganda eleitoral pelas emissoras. O TSE nega, daqui a pouco a gente traz a íntegra da nota do Tribunal Superior Eleitoral. E só um detalhe sobre esse servidor exonerado, Reinaldo. Nas redes sociais, o Alexandre, ele tem vários posts criticando, fazendo piada com o ex-presidente Lula e também compartilha postagens de deputados do PL. PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro.
Esse cara é um militante, ele foi flagrado dentro do TSE, prejudicando o trabalho de apuração ali a partir do material que foi entregue. Foi flagrado, foi tirado do TSE por seguranças. E aí vai e faz uma denúncia. Figuras assim, olha aqui, tem um filme maravilhoso, O Revoir Les Enfants, do Louis Malle, Adeus Meninos.
Momento cultural.
Que é autobiográfico, é um filme espetacular, vocês encontram. É... Num dado momento, ali não vou falar o filme todo, mas há uma escola católica que abriga Bob Furuya, Vólio Bene, judeus fugidos, com nome trocado, para... não serem perseguidos, né? E os padres dessa escola na França ocupada têm ali os meninos judeus, né? E tem uma personagem, um garoto, que trabalha, né, na escola, e ele trafica cigarro, trafica comida, trafica tudo. E tem aquela coisa da ética católica severa, de comida de todo mundo, ninguém pode ter comida própria, né? E o moleque faz um tráfico ali, ele é flagrado pelo padre e é demitido. Sabe o que ele faz? É. Ele vai e denuncia os padres para os nazistas. E também os meninos judeus que estão lá. E os nazistas fazem o serviço que vocês imaginam qual é. Né? Sempre tem essa escória. Aliás, está cheio de gente, até alguns na internet, que até outro dia tinha uma posição meio crítica ao bolsonarismo. A cooptação é tão evidente, né? Reproduzindo um pouco o papel de um outro filme do Louis Malle, chamado La Combe Lucien. Fato. Que tem que cultural. Ser visto também. Né? Lacombe Lucien começa. O nome da personagem, na verdade, é Lacombe Lucien, que é o primeiro sobrenome, mas a personagem se chama Lucien Lacombe. Lucien Lacombe vem de uma família de perseguidos pelo nazismo. Tem ali uma espécie de professor orientador, que é um cara que está na resistência. Ele é preso e é cooptado. E a partir daí, vocês imaginam o que acontece. Essas personagens, assim, essa espécie de maldição moral, estão sempre presentes nesses momentos. Mas esse rapaz, ele disse que a rádio JM Online estaria beneficiando Lula e prejudicando Bolsonaro. Fale-me mais, Vólio Bene, da rádio JM Online, por favor.
O jornal Folha de São Paulo, Reinaldo, foi atrás da informação sobre essa JM Online e descobriu quem é a dona da rádio da qual ele teria recebido esse e-mail, o Alexandre Gomes Machado. A dona, a empresária Lídia Prata Tiabotti, uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Faz 4 dias, por exemplo, ela publicou uma foto ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro dizendo que ela é uma mulher muito carismática. Também divulgou no Instagram vídeos defendendo Bolsonaro, além de fotos com outros bolsonaristas famosos, como o cantor latino e o ex-jogador de vôlei Maurício Souza, eleito deputado federal, inclusive, nesse ano por Minas Gerais. A Folha tentou entrar em contato com essa empresária, Lídia Tiabotti, mas ela não respondeu.
É isso. Sabe a rádio que faria campanha pro Lula? É de uma bolsonarista militante, ali fotografada ao lado de Michele Bolsonaro. Olha ali. E ela própria publicou essas fotos. Isso é desespero. Isso é desespero de quem tem medo de se dar mal na democracia. E que está se preparando, inclusive, veículos de comunicação, para ser os esbirros de uma ditadura bolsonarista. Né? O TSE publicou uma nota sobre esse tal. O Tribunal Superior Eleitoral informa que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo de comissão de assessora, foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. A reação do referido servidor foi claramente uma tentativa de evitar sua possível e futura responsabilização em processo administrativo que será imediatamente instaurado. As alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e igualmente serão responsabilizadas. Ao contrário do informado em depoimento, a chefia imediata do servidor esclarece que nunca houve nenhuma informação por parte do servidor de que desde 2018 tem informado reiteradamente ao TSE que existam falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções. Se o servidor, no exercício de suas funções, identificou alguma falha nos procedimentos, deveria, segundo a lei, ter comunicado imediato e formalmente ao superior hierárquico. É importante reiterar que compete às emissões de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação de propaganda eleitoral durante a campanha. É importante lembrar que não é função do Tribunal Superior Eleitoral distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. São as emissoras de rádio e de televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las. A ideia de que 5 mil emissoras de rádio fizeram complô é uma insanidade. Para convencer incautos e desinformados, manipulada por pilantras, por bandidos. É isso. Eu espero que não dê certo e que não prospere. Porque senão é o Brasil que vai pro buraco. Mas Bolsonaro, claro, está aproveitando, vai lá.
Usou essa denúncia sobre as rádios para voltar a atacar o TSE e insinuar uma suposta interferência nas eleições. Também indicou hoje que pode não aceitar o resultado das urnas no próximo domingo. Declarações dadas durante um discurso num ato de campanha na cidade de Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas para o presidente. Mais uma do TSE. Vocês estão acompanhando as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima mais uma vez. Onde poderiam chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será permitido a um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. E o presidente continuou, Reinaldo, disse o seguinte: aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultado. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente PT e TSE têm muito o que explicar nesse caso.
Tem coisa nenhuma, isso é mera propaganda, que inclusive ignora a lei. Olha aqui, uma nota da rádio JM 95.5 FM de Uberaba diz que foi o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que deixou de mandar mapas de mídia e materiais de divulgação de campanha entre os dias 7 e 10 de outubro. É isso. Está aqui. Não fazem o seu trabalho e depois denunciam supostas conspirações. A primeira empresa que fez o tal levantamento, a Audience, né? Com Y, é a empresa que trabalha para a Havan. E que não tem especialidade nenhuma nisso. Mas ela não está sozinha. Teve uma outra empresa, segundo o próprio Van Garten, que ajudou. Né? Que empresa é essa? Vamos lá.
A SoundView Tecnologia, mencionada pelo ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten, uma das empresas apresentadas como responsáveis por essa auditoria que teria detectado falhas nas inserções das rádios, recebeu mais de R$500 mil da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o portal Metrópolis, essa empresa recebeu precisamente R$501 mil do comitê bolsonarista no dia 26 de agosto, 10 dias depois do início oficial da corrida eleitoral. O nome da SoundView Tecnologia não consta do relatório que os advogados de Bolsonaro apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral sobre essa suposta fraude, mas foi mencionado pelo ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten nas redes sociais. A empresa teria sido, segundo ele, uma das responsáveis por essa auditoria.
Olha, isso é muito grave, tudo. Isso é muito grave. Isso aí, vejam só, se isso prospera, digamos que ganhe eleição na base da sujeira, ou que queiram não reconhecer o resultado, qual é o passo seguinte dessa gente? Qual é o passo seguinte dessa gente? Sair por aí eliminando adversários? Já está havendo um processo parecido, nós vamos ver daqui a pouco. Já está em curso. Lista de pessoas a serem perseguidas estão sendo feitas. Isso é uma insanidade. É o desespero. É gente que acha que num eventual governo petista não vai ter lugar para fazer as coisas que anda fazendo agora. Bom, se fossem coisas legais, não haveria razão para ter medo. Então deve ter alguma coisa estranha aí. Não é? É, e eles estão perdendo qualquer timidez. Olha aí, tem um deputado estadual aí falando, é guerra civil.
É, como você disse há pouco, né, a base bolsonarista já não está escondendo o desespero com a possibilidade do presidente perder a eleição no próximo domingo. Num vídeo divulgado pelo site Mais Goiás, Reinaldo, deputado estadual Amauri Ribeiro, do União Brasil, disse o seguinte, que se Lula vencer, haverá uma guerra civil no Brasil. A fala dele, as aspas, são essas aqui, ó. Você está do lado errado e deixa eu te falar. Se o presidente, se o seu presidente, que é o Lula no caso, ganhar, vai acontecer uma guerra civil no país. E ele continua, eu sou reservista. Se eu for convocado, eu vou pra rua e eu vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado. E é isso que a gente tem que dizer.
Isso. Olha só, esse é um deputado aí, né, pouco conhecido, mas o deputado federal pelo Novo, Vinícius Poit, ele usou as redes nessa terça para levantar a possibilidade do adiamento da eleição. Não Nem os bolsonaristas mais fanáticos ainda estão falando nessa insanidade. É, faz o seguinte, vai adiando até ver se o Bolsonaro passa à frente nas pesquisas. Se isso acontecer, aí faz reeleição. E pensar que essa gente só é competitiva ainda por causa da PEC legal do ICMS, só é competitiva ainda por causa da PEC legal dos benefícios sociais, só é competitiva ainda por causa de uma porção de medidas tomadas entre o primeiro e o segundo turno que também são ilegais na área de benefícios. E nem assim conseguiram ainda a liderança. E aí vale, insisto, vale tudo. Vale tudo, inclusive, para tentar tirar a eleição do seu eixo. Porque sim, meninos, eu comentei hoje de manhã aqui na Band News FM, as pessoas civilizadas, quando veem coisas como as meninas venezuelanas, pintam um clima, as pessoas falam, ah, não é possível, né, que vão continuar com o Bolsonaro. Continua, isso não mexe com eles. Quando vem coisa do Jefferson, não é possível. Não, é possível. Quando vem coisas como aquilo que aconteceu na porta da Basílica de Aparecida, não é possível. Os valores são outros. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Os democratas divulgaram lá, quando o Trump disputava, um troço que ele falou sobre pegar uma mulher pelo seu órgão genital, um negócio asqueroso, né? O que ele falou sobre as mulheres... Sabe o que aconteceu? Saiu todo mundo em defesa dele, dos republicanos, na linha assim, esse aí é nosso homem, olha aí, olha só, esse é o nosso homem. Agora, eles têm medo de discutir aumento real do mínimo, isso eles têm medo. A questão da dedução de saúde no imposto de renda, a indústria da morte que se montou no combate à Covid. Então, vamos discutir outras coisas. Acusando sempre complô e conspiração. E aí vem esse troço, claro. Um propõe guerra civil, o outro propõe adiamento da eleição, e assim vamos. O Tribunal de Minas apreendeu o material da campanha do Bolsonaro.
Tribunal Regional Eleitoral, ele apreendeu esses materiais da campanha com fake news sobre o ex-presidente Lula, panfletos que, entre outras coisas, diziam que o petista iria fechar igrejas, perseguir cristãos, além de implantar uma ditadura socialista e legalizar o aborto de bebês. Segundo informa o portal G1, a apreensão aconteceu no comitê do presidente, candidato à reeleição em Belo Horizonte. Segundo o TRE, 8 caixas com panfletos foram apreendidas. Em nota, a equipe de Bolsonaro negou que o endereço onde o material foi encontrado seja ligado de alguma forma à campanha.
Claro, até porque assim, Bolsonaro nunca disse, né, que o PT pretende fechar a igreja e não sei o quê, né? Que é esse outro delírio inacreditável. Mentir com essa disfarçatez toda. Eu já disse aqui qual é o mecanismo psicológico que tem aí. Como você considera que o outro é um inimigo a ser eliminado? Como você acha que ele não tem direito de existir? Você acha que qualquer arma é útil contra ele, inclusive é mentira? E o assédio à democracia vem de todos os cantos. Olha o Ministério da Defesa aí de novo, vai lá.
Há menos de uma semana, né, do segundo turno, Reinaldo, o Ministério da Defesa e a Controladoria Geral da União enviaram sugestões ao TSE sobre a fiscalização das eleições. O texto chamou essas sugestões de oportunidade de melhoria. Esse foi o termo usado. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, o principal problema levantado pelas duas pastas foi a baixa participação de eleitores no tal projeto piloto, né, do teste de integridade com biometria. Vale destacar, Reinaldo, que esse novo documento não é a tal auditoria das urnas feitas pelos militares. E isso não foi apresentado até agora. E justamente por causa disso, em resposta a esses novos ofícios, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que só vai analisar essas novas sugestões quando o Ministério da Defesa e também a CGU enviarem o relatório final da fiscalização eleitoral.
Isso é uma barbaridade, né? Isso é uma barbaridade. Isso aí é só para alimentar o noticiário, a coisa da suspeição. Só serve para isso. Só serve para isso. Vai, e agora, vai lá, essa hora, né, em estando aqui, e eu não sei o que estaria fazendo aqui, porque, né, tem coisa para ele nesse horário, né, fazer gosto, mas em estando aqui alguém que resolve tirar as patinhas dianteiras do chão para falar, olha o Reinaldo, tá vendo, isso tudo é campanha petista. Não, isso é campanha em favor da legalidade. Você está dizendo que o PT hoje está fazendo a campanha da legalidade e o Bolsonaro da ilegalidade? Se for isso, então tudo bem. Então somos os dois petistas, eu e você. Eu estou fazendo a campanha da legalidade. Estou pedindo que ganhe, que se ganhe, que se perca dentro das regras do jogo. O Lula, numa entrevista a uma rádio em Manaus, né, fez a defesa das urnas e do resultado. Vamos para as aspas direto, vai lá.
É uma eleição entre a manutenção da conquista da democracia no nosso país, da recuperação do regime democrático e a continuidade da barbárie que representa o governo Bolsonaro. É isto que está em jogo. E o povo vai decidir soberanamente. O que ele decidir, todo mundo vai acatar porque nós não duvidamos da urna. Agora eu acho que o bolsonarismo vai continuar, o ódio vai continuar por um tempo, os fanáticos vão continuar por um tempo, mas eu acho que a gente vai ter um processo de reconciliação da população brasileira.
É o que eu espero. Aí, tá vendo? Petista dando aspas do Lula, acabei de dar aspas do Bolsonaro há pouco. Né? Mas as do Lula você não criticou. Claro que não, eu concordo com as aspas dele. Você quer que eu elogie também as aspas do Bolsonaro, que está botando o processo eleitoral em dúvida com mentiras? Não nasci ontem, não, nem vim ontem para esse debate. Hã? Lula recebeu o apoio internacional. Vai lá.
Do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, declarou apoio ao petista. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que o Brasil é a maior economia da América Latina e que a voz, né, do Brasil é imprescindível diante dos grandes desafios globais que nos unem. Disse ainda que a vitória de Lula seria a vitória dos progressistas no mundo inteiro.
E ele já recebeu também o apoio do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, da revista Nature e tal. Ai, tá vendo? Dando os apoios do Lula. Não, eu já disse que o Viktor Orbán apoia o Bolsonaro. Eu já falei aqui. Não falei? Já falei. É que você deve achar aí, até você deve achar que o Viktor Orbán não é uma, não é assim uma reputação da qual as pessoas devem se orgulhar, mas aí é outro papo, né? Cada um com seus apoios. Pesquisa Quest, vamos lá.
Sim, mais uma pesquisa saiu e o ex-presidente Lula ampliou a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. O Instituto ouviu 2 mil pessoas entre os dias 23 e 25, margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Nos votos totais, o petista oscilou 1 ponto para cima, foi de 47 para 48. Já o candidato do PL, o atual presidente Bolsonaro, se manteve com 42, o mesmo número do levantamento da semana passada. Brancos e nulos passaram de 6 para 5 e os indecisos se mantiveram em 5%. Em votos válidos pelo modelo tradicional, Lula tem 53,3 e Bolsonaro 46,7. A Quest desenvolveu também um modelo, Reinaldo, que tenta abrigar a possibilidade de abstenção. É aquele likely voter que você trouxe aqui. Nesse caso, a diferença de 6,6 pontos a favor de Lula pode cair para 4,2 pontos, indo para 52,1 contra 47,9. Um outro dado divulgado pela Quest, o Instituto detectou um aumento na rejeição de Bolsonaro, passou de 46 para 49 a rejeição, enquanto a de Lula se manteve em 43%.
Olha, isso aqui é muito importante, veja só. Nos votos totais, pode ter havido uma melhora para Lula, né? Ele oscilou um ponto para cima. Nos votos válidos, pelo sistema tradicional, que exclui os indecisos, os brancos, os nulos, não sei o quê, a diferença entre eles está em 6,6 pontos. Certo? 53,3 a 46,7. Mas a Quest tem esse sistema do likely voter, que isto é, identificar possibilidade de abstenção. E aí o Instituto detecta, sobretudo no Sudeste, uma possibilidade de uma abstenção alta que prejudicaria o Lula. E aí essa vantagem, que é de 6,6, vai para 4,2, né? É isso, 4,2. Mas aí, deixa claro que esse 4,2, mas já é tirando assim, indo para o auge do aquele que você acha que não vai votar, ou que dá uma resposta meio ambígua sobre voto, ele acaba ali tendo um outro peso no cálculo, né? Isso é muito importante, porque não se trata assim, tá vendo, uma diferença de 6,6, aí estão falando que é de 4,2. Acho que isso é uma advertência importante para o PT. Para o PT e para todo mundo. Fazer campanha para votar, né? Diminuir a abstenção. A abstenção foi muito alta no primeiro turno, mais alta do que se imaginava. Foi a maior abstenção desde 1998. E a abstenção costuma ser maior no segundo turno. Então, é claro que é pro PT ficar ligado, né? Caso Jefferson teve uma repercussão negativa, segundo a Quest Detector, vamos lá.
É isso que disse o CEO da Quest, né, o Felipe Nunes, em entrevista ao UOL. E ele destacou esses números da rejeição que a gente trouxe há pouco. Segundo ele, o Bolsonaro, o presidente, vinha melhorando nesse quesito de rejeição até a semana passada. Só que o noticiário negativo teve influência nesse aumento de 46% para 49% da rejeição do presidente. O Felipe Nunes citou especificamente três casos: o das meninas venezuelanas, o do salário mínimo desvinculado da inflação e também o ataque de Roberto Jefferson a policiais federais.
Rei, isso não é contraditório com o que você falou agora há pouco, que essas coisas não tiram voto de Bolsonaro? Eu disse não tirar, eu não disse que dá voto. Aliás, eu falei isso desde ontem, e falei isso hoje de manhã também, né? Você imagina alguém que dissesse assim, não, vou votar no Bolsonaro mesmo, eu gosto desse negócio de falar que pintou um clima com um menino venezuelano. Ou eu gosto de cara lá que dá 60 tiros aliado do Bolsonaro. Gosto disso, muito bom fazer arruaça na frente da igreja, segurando taça, caneco de cerveja, meio bêbado, gritando. Agora disso. Não, é claro que especialmente, acho, né, entre aquele que é indeciso, aquele, né, isso pode aumentar a rejeição. É compatível. Aliás, eu espero que todo comportamento incivilizado, né, represente sempre uma sanção, uma punição para qualquer candidato de qualquer partido, né? Será que Jefferson premeditou aquela pantomima? E nós falamos isso desde a primeira hora aqui, hein, Bafo Ruia, hein, Vale Bene? Eita, como é bom enxergar.
Será da coisa.
Com os olhos da mente.
Uma perícia da Polícia Federal indica que o ataque do ex-deputado Roberto Jefferson a ataques da corporação no último domingo foi planejado, teria sido premeditado, segundo informa o jornal Folha de São Paulo. A investigação já mostrou que o bolsonarista montou todo um cenário na casa dele. Os agentes encontraram um tripé para gravação montado bem em frente à câmara de segurança. Além disso, encontraram fita adesiva utilizada nas granadas. Os peritos também contabilizaram 60 tiros de fuzil. Esse laudo ainda será finalizado, deve ser divulgado nos próximos dias.
Vocês entenderam? Quando eu falo que isso era para ser uma bala de prata, a ideia óbvia, evidente, era assim, ele faz a coisa, a Polícia Federal entra, ele acaba se machucando, afinal, um idoso. Oh, mais uma vítima do terrível Alexandre de Moraes. Mas aí, Bob Furuia, o bufão se apaixonou pela personagem. Como diria um pensador, o bufão resolveu transformar a sua própria história, confundir a sua história com a história da humanidade, entendeu? A sua própria comédia com a história da humanidade. E aí, deu nisso aí. Tudo premeditado. Artigos 359 L e M do Código Penal. Cana para vagabundo dessa espécie. Ministro Gilmar Mendes fez, decano do Supremo, fez um discurso muito firme em defesa da democracia e da ministra Carmen Lúcia, atacada de forma vil. Vai lá.
Criticou hoje a omissão de autoridades em proteger a democracia durante esse discurso, logo na abertura da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes fez uma defesa forte da ministra Carmen Lúcia, como você disse, Reinaldo, que foi atacada, xingada pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Segundo Gilmar, agentes públicos não têm agido para proteger o Estado Democrático de Direito e isso, segundo o ministro, criou um ambiente de rapinagem institucional que tenta enfraquecer o Supremo. A gente separou um vídeo desse discurso forte do ministro Gilmar Mendes.
Agentes e instituições que possuem o dever de agir, de proteger o Estado Democrático de Direito, agentes e instituições para os quais a República lhes concedera papel altivo, faltam-lhes, entretanto, o brilho necessário. Cobiçam papéis que não lhes foram dados. E assim instaura-se um ambiente de rapinagem institucional no contexto do qual muitos avistam a percepção de dividendos. A muitos interessa um Supremo Tribunal Federal fraco. E para enfraquecer a instituição, todo meio é válido nessa lógica. Ameaçar a vida de ministros e de seus familiares. Financiar quadrilhas que acampam na esplanada dos ministérios, bem como incitar seus comparsas a destruir o tribunal. Tudo isso, se diz, é política.
Excelente, sobretudo quando fala da omissão de autoridades que tinham o dever de agir. É possível que o ministro não tenha citado no vídeo discurso inteiro o senhor Augusto Aras, procurador-geral da República. Mas eu cito, entre os omissos que assistem a isso tudo, impassivelmente, e confundem o ataque às instituições com liberdade de expressão, discurso esse que acaba sendo adotado, né, inclusive por alguns veículos de comunicação, sites, e passam a fazer discurso golpista e a se candidatar a áulicos de uma ditadura. De modo que aqueles que defendem a democracia, então, aí, ele defende a democracia esquerdista, daqui a pouco nós estaremos assim. Você é um esquerdista, defende a democracia? Onde já se viu? E a delinquência vai perdendo a modéstia. A delinquência vai perdendo a modéstia. Aí chefões, por exemplo, do orçamento secreto, aí passam a ameaçar o Supremo. Mas nós vamos ver um caso aqui de ameaça ao Supremo. Feito por um deputado. E em seguida nós vamos ver o que acontece com a grana da Codevasf, onde ele é um dos chefões. É assim que está a República. Vai lá.
Líder do União Brasil na Câmara, o deputado reeleito Elmar Nascimento, ele é da Bahia, defendeu o orçamento secreto que ele não chamou com esse nome. Fez ainda ameaças ao STF, essas declarações dadas numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Primeiro, nessa entrevista, ele diz que as emendas do relator-geral respondem por uma fatia muito pequena do orçamento e que esse modelo é independente, é democrático e de participação popular. Depois, afirmou que se Bolsonaro for reeleito, nada vai mudar e que se Lula vencer e tentar mudar, ele vai sofrer uma derrota por 400 votos. Na sequência, a reportagem do Estadão fez a seguinte pergunta: a possibilidade de o STF derrubar o orçamento secreto depois da eleição preocupa? E aí o Elmar Nascimento respondeu: e quem faz o orçamento do STF? Aí ele vai tirar o orçamento da gente e a gente vai aceitar? Se tirar o nosso, a gente tira o deles.
Entenderam? Esse é o Brasil que dizem, esse é o Brasil que dizem, não, precisamos desse, esse é o Brasil bom que alguns querem. Bom, por falar em Elmar Nascimento, vamos falar um pouco de Codevasf. Lembra da Codevasf? Vamos falar um pouco da Codevasf, né? Que é aquela empresa que originalmente deveria cuidar de irrigação. Originalmente. Mas agora cuida de tudo, até de trazer o amor perdido em 3 dias, se precisar. Vai lá.
Olha lá. Também asfalto, né? Veículos, enfim, essa estatal.
Espinheira caída.
Também. Isso. Essa estatal, né, entregue pelo governo ao Centrão em troca de apoio político, acelerou no período eleitoral, Reinaldo, as entregas de máquinas, veículos e produtos a redutos de padrinhos de emendas parlamentares e liberando as verbas num ritmo alucinante, Reinaldo. Sabe quanto? R$100 mil por hora. R$100 mil por hora. O valor recorde inclui a distribuição de mais de 100 mil itens avaliados em R$247 milhões desde o mês de julho, quando teve início aí uma série de restrições da legislação eleitoral. Na semana passada, por exemplo, nas ruas centrais de Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma carreata com veículos ganhos aí da estatal chegou a ser realizada com participação do prefeito do município, o Alisson Bezerra, que é do Solidariedade. No fim de setembro, outro exemplo, zona rural de Juazeiro, né, na Bahia, houve a instalação de cisternas pela estatal em casas marcadas com adesivos da campanha, sabe de quem? Deputado federal Elmar Nascimento, esse que deu a entrevista para o Estadão agora, aliado do presidente Jair Bolsonaro.
É nessa república que você quer viver, você quer que ela continue assim, assim que tem que ser. O cara dá uma entrevista ameaçando explicitamente. Então, assim, se o Supremo votar uma coisa contra nós vamos lá e punimos ele. Assim estamos. Nesse grau de delinquência. Né? Nós vamos para o comercial em seguida. Para os comerciais, você que está fora de São Paulo, depois corra para a internet para ver aquele episódio daquele tiroteio numa favela, numa comunidade aqui em São Paulo, de Paraisópolis, coisa que o tio Rei disse desde o primeiro dia que cheirava muito mal. Né? E está cheirando porque o cadáver agora começa a procriar, que se fez um cadáver ali. Né? E só para encerrar, informação seca, objetiva, o Copom decidiu taxa de juros, vamos lá.
Sim, decidiu manter a taxa de juros nos atuais 13,75% ao ano. A expectativa do mercado era justamente essa.
É isso aí. Não, você que está fora, vai ver lá depois na internet. E você que está acompanhando a gente ao vivo, tem muita coisa no segundo bloco nacional, muita coisa muito importante. Não vai embora não, fica aí. É isso aí.
Olá, eu sou Pablo Spyer. Eu conversei com vários clientes que usam o Actros em suas operações e eles me confirmaram que o Actros é mesmo o melhor investimento na prática. Seguro, inteligente e conectado está fazendo a diferença em diversos segmentos. Quer um caminho eficiente com a melhor performance? Então o Actros é exatamente o que você precisa. Visite um concessionário Mercedes-Benz ou acesse showroommercedesbenz.com.br. Mercedes-Benz, juntos salvamos vidas.
Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. A oportunidade que você queria para comprar os produtos das melhores marcas com preços imperdíveis. Tem diversos produtos da Fini, Paçoquita Santa Helena, Arcor, Bala de Goma Gomes da Dori, Bala Sete Belo, Drops Frigels de vários sabores e muito mais. E na hora de pagar é só facilidade. Pode usar Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Olha aqui, queridos, meu Deus do céu, eu já disse assim que todo mundo que exerce alguma atividade intelectual, o jornalismo não deixa de ser, né? Gosta de estar certo, Bob Furuia, quando faz uma antevisão, gosta de acertar uma análise, mas tem hora que você odeia que a sua análise esteja certa porque você está diante do horror. Do que é que eu estou falando? Vai lá.
Em depoimento dado à Polícia Civil, um tenente da Polícia Militar que participou daquele tiroteio que interrompeu uma agenda de campanha do candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aquela agenda em Paraisópolis, esse tenente da PM confirmou que alterou a cena do crime. O
O policial teve ainda o fuzil utilizado na ação apreendido. No boletim de ocorrência, o tenente disse ter recolhido cartuchos, estojos, carregador de pistola, coldre, um celular e um relógio do local, afirmando que seria para que não fossem perdidos ou subtraídos, né, levados pelos populares. Essa é a versão do PM. Especialistas ouvidos pelo UOL dizem ver fraude processual nesse episódio. Questionada sobre o relato pelo UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não se posicionou ainda.
É, vamos para a 25 aí, aí eu comento no bloco, vai lá.
Uhum. O grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados, apresentou uma notícia crime ao Ministério Público de São Paulo pedindo uma investigação sobre a ordem de um integrante da equipe de Tarcísio de Freitas a um cinegrafista para que ele apagasse as imagens do tiroteio. Interrompeu a visita dele à favela de Paraisópolis na semana passada. A gente já tratou do assunto ontem. Para os advogados do grupo, existem indícios de prática de crime de obstrução de justiça.
Cinegrafista da Jovem Pan, a emissora disse que nada foi apagado e tudo foi levado ao ar conforme se filmou. Já tem o nome da pessoa que deu essa indicação, segundo a apuração do Intercept Brasil. Chama-se Fabrício Cardoso de Paiva, o homem que deu a ordem. E ele é agente licenciado da ABIN, sim, da Agência Brasileira de Inteligência, né? E ele está trabalhando na campanha, né, do Tarcísio. Olha, isso tudo é muito sério. Isso tudo é muito sério. Eu já falei aqui. Fontes me mandaram as fotos do homem morto com um tiro e sangue saindo das costas. A arma desse rapaz até agora não foi encontrada. Antes a gente vê ele andando numa motocicleta. Pode ser até que numa posição ameaçadora, vai saber. Mas o fato é que o tiroteio começou com policiais à paisana da PM. E aí é preciso ver em que circunstâncias isso aconteceu. E agora vem um PM. É impressionante isso. Dizendo sim, alterei a cena do crime. Alterei a cena do tiroteio. Que é um fundamento básico da investigação criminal, nesse caso, preservar a cena. Porque a partir daí você não sabe mais o que aconteceu. Lembrando que o seu Tarcísio foi para o Twitter anunciaram fomos atacados, sugerindo que tinha havido um atentado, coisa que Bolsonaro reproduziu. E agora nós estamos vendo que algo de muito grave pode ter acontecido ali. Sim, Tarcísio pode ganhar a eleição. Será esse o padrão da segurança pública? E de verdade, nesses casos, uma situação que é literalmente explosiva e grave. Né? Isso que foi confessado tem nome, é crime. E se pergunta, por que é que um agente da ABIN, ainda que licenciado, deu uma ordem como aquela? Isso aí.
A conta?
Obrigada.
É cartão?
É cartão Bradesco. Mas é mais conhecido por desconto nos melhores restaurantes.
Como assim?
Por 50% de desconto no cinema e na pipoca. Por cashback de até 5% nas minhas compras. Por pré-venda dos maiores shows e eventos com desconto.
Já sei como o meu vai ficar conhecido. Por quero um agora.
Cartões Bradesco. É cartão, mas é conhecido por muito mais benefícios. Porque entre nós, você vem primeiro.
Consulte as vantagens de cada cartão no nosso site.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares, com aquela lentidão tradicional nos dois sentidos na passagem pela Granja, mas está pior, claro, no sentido do interior. Aliás, vem pesado desde lá de baixo da região da Escola Politécnica, pelo menos. O Rodoanel, entre Raposo e Castelo Branco, o trânsito fluindo bem no sentido de Perus e um pouco mais carregado no sentido da Dutra pela pista externa. Chegou a sua vez, eleito a melhor compra do ano. New City Hatchback com cashback de R$3.200. Últimos dias, aproveite. Concessionárias Honda da Grande São Paulo. Juntos salvamos vidas.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
É, só um dado, as rádios, tá aí, tá manchete todo lugar, as rádios citadas no relatório, né, dizendo que tem provas de que aquilo é mentira, né, que o tal algoritmo, digamos, não pegou a coisa direito. Olha aqui, uma das práticas recorrentes dos regimes totalitários é recorrer à delação, isto é transformar cada vizinho num policial. São práticas de regimes totalitários que esta senhora, Ana Arendt, aqui, a minha musa intelectual, estudou tão bem. Né? Os dois filmes que eu citei, aliás, hoje, né, o Revolver des Enfants e La Combe Lucien, tratam disso, mostram isso. E os filmes todos que vocês veem de nazismo, quando se falava do stalinismo na Alemanha Oriental, né? Lembra-se que tem aquele filme A Vida dos Outros, que é sensacional, né? Até cartas eram lidas, enfim. Recorrer à denúncia. Recorrer à denúncia para que o outro seja discriminado, humilhado, né? Excluído da comunidade, é coisa típica de regimes totalitários, especialmente os regimes fascistas. E nós temos isso. Vamos começar por Goiás, depois vamos para o sul do país, onde, aliás, foi identificada uma célula neonazista. Vamos lá, vai.
Empresários e comerciantes da cidade de Jussara, Reinaldo, que fica em Goiás, foram surpreendidos na semana passada ao ver os seus nomes numa lista que pedia boicote a negócios administrados por supostos eleitores do ex-presidente Lula. E aí são donos de lojas de automóveis, lojas de lingeries, foram poucos os ramos que passaram incólumes, né, pelo levantamento. Essa lista tem um nome, intitulada Lista Atualizada de Empresários, Bancários, Pecuaristas, Candidatos, Prestador de Serviço, etc., Jussarenses Petistas. A peça que circula via WhatsApp é atribuída ao empresário bolsonarista Rafael Rebouças. Ele está à frente de uma madeireira, Madeireira Rebouças, sediada no município goiano, que fica aí mais ou menos a uns 220 quilômetros da capital goiana.
Nossa, um dono de madeireira apoiando o Bolsonaro. Aí tem lá, essa lista aí é para a gente ficar sabendo quem são os petistas de Jussara, principalmente os empresários, ainda mais aqueles que seus clientes são fazendeiros, né? E quem souber, vai falando aqui no grupo, que eu vou adicionando na lista. Coisa típica de fazer. Saibam que supostos jornalistas aqui no Brasil já fizeram listas de jornalistas de esquerda. Eu, inclusive, estava lá, eu, jornalista de esquerda, imagina. E se fosse? E se fosse? Tem vagabundo que faz lista para tentar discriminar as pessoas. E depois, se acontece uma agressão, alguma coisa, eu não tenho nada com isso. Eu só fiz a lista. Eu? Não, eu não quis. Não fiz isso para bater em ninguém, não, para matar ninguém. Fascistas, asquerosos, delinquentes. E tem no sul do Brasil também, vai lá.
Uma mensagem compartilhada na semana passada em grupos de WhatsApp por moradores dos municípios de Mafra e Rio Negro, que são vizinhos da divisa entre Santa Catarina e Paraná, causou não apenas prejuízo financeiro a pequenos comerciantes e profissionais liberais da região, como também gerou medo de agressões e outras formas de represália. Esse caso foi trazido pelo jornal O Globo. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que teve mais de 67% e 65% dos votos, respectivamente, nesses municípios, passaram a divulgar uma lista de boicote a estabelecimentos e também a prestadores de serviço, classificados como esquerdistas. De acordo com o texto, as pessoas de direita não deveriam frequentar ou contratar os esquerdistas. Uma advogada que teve o nome colocado nessa lista disse ao jornal que as pessoas estão com medo de sair de casa, de fazer a rotina normal e de se manifestar. Ela e outros profissionais citados vão apresentar uma ação de indenização contra quem propagou essa lista e contra administradores dos grupos em que o conteúdo circulou livremente. O Ministério Público acompanha esse caso.
4 anos de pregação de intolerância e olha, nós chegamos. E sabe o que mais me... Quer dizer, a violência em si, claro, é a coisa mais perigosa. Agora, o que é notável, é que pelo menos essas pessoas poderiam ter um pouquinho mais de informação. O grau de ignorância é um negócio tão abismal, tão profundo, e de ignorância orgulhosa. Outro dia eu observei isso para minha mulher, mas ela falou assim: "Mas Reinaldo, tem uma contradição nisso que você diz, né? Tivessem eles alguma informação, não seriam assim." Eu disse, faz sentido, mas por outro lado, há os com informação que fazem isso. Nós falamos deles aqui ontem. Há médicos fanaticamente bolsonaristas? Desculpa, eu não consigo entender. Não estou perguntando, cada um seja o que quiser. Mas você é fanaticamente bolsonarista, é aquele cara que recomenda cloroquina para tratar de Covid, e você continua fanaticamente bolsonarista? Quer dizer que você, aquela política de saúde que ele implementou, você acha boa, correta, você acha aquilo mesmo? Aquilo que o Pazuello fez é daquele jeito mesmo, tem que ser feito. Ah, não, eu falo dele de quê? Porra, você é médico, cara. Não é informação que falta. Aí é preciso procurar outra coisa. É ódio? Mas ódio a quem? Ódio por quê? Ódio de quem? Não pode conviver, não pode comprar de um cara que não seja bolsonarista? A ideia é eliminar... Vocês já imaginaram, bolsonaristas, um mundo em que só houvesse gente como vocês? Vocês começariam a se matar. Eu tenho a prova disso. Cadê o Bebiano, que chegou ao poder junto com vocês? Cadê o Santa Cruz, que chegou ao poder junto com vocês? Cuidado, num ambiente que só há vocês, vocês começam a se eliminar. Entende? Vocês não percebem que vocês precisam desesperadamente de um comunista que vocês inventaram na cabeça de vocês para dar sentido a essa vida miserável de vocês? Vida miserável. Porque quando vocês estão juntos, vocês escutem que filme, que livro, que experiência, que viagem, que quadro. Ai, falando só de coisas de gente fresca, culta. Não, tá bom. Outra coisa qualquer. Curte o quê? Futebol? Bom, fosse futebol, não pode ter petista jogando, só tem que ser bolsonarista contra bolsonarista? O quê? Churrasco? Churrasco, não pode ter nenhum petista comendo um pedacinho da carne ou assando a carne, tem que ser só bolsonarista? Caramba, como é que vocês, em sendo heterossexuais, fazem sexo com mulheres? Deveriam fazer com os próprios amigos. Não estou sugerindo nada sexual, só estou falando, se vocês não suportam a divergência, nem essa é suportável. Não existe mundo, nada se cria se não houver pluralidade. E vocês querem eliminar as pessoas. Bom, e aí nesse ambiente não é raro que surjam células nazistas, né? Desbarataram mais uma em Santa Catarina, vai lá.
Isso, Polícia Civil de Santa Catarina prendeu 5 suspeitos de ligação com o neonazismo no estado, foram detidos na semana passada, informação que só foi divulgada agora. O grupo inclui 3 estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, tem idades entre 20 e 21 anos, e também um auxiliar de escritório de 27. Na casa de um deles foram apreendidas armas, munições, coletes e símbolos nazistas, livros também. A operação da polícia catarinense também encontrou conteúdos de ódio, violência e maus tratos a animais, pedofilia nos aparelhos
celulares apreendidos. Tudo circulava em fóruns da Deep Web. Informação é que eles atuavam, esse grupo, em Joinville, São José, Maravilha e também em São Miguel do Oeste. Todos os presos devem responder por associação criminosa armada, fabricação de arma de fogo e divulgação do nazismo. E em depoimento, Reinaldo, todos negaram as práticas e disseram que as mensagens publicadas nos grupos e nos fóruns não passariam, não passavam, eles disseram, de uma grande brincadeira.
Ah, é da brincadeira. Tinha até impressora, a laser para imprimir, sabe, sei lá o que, revólver, sei, não sei. É tudo brincadeira, Bob. Você brinca com pedofilia, com maltrato animal, tudo. Você acha, olha que brincadeira bonita essa. Mais um filme. É um filme quase insuportável de assistir. Já vou avisando, tá? E não é papai deixar a criança ver. Chama-se Saló, do Pasolini.
Momento cultural.
Né? A República de Saló foi uma última tentativa dos fascistas de manter uma região dominada ali. E a partir dali, o Pasolini faz uma investigação, digamos, da psicologia de um fascista. E é um filme extremamente violento, mal dá pra ver. Né? Mas ali está a psicologia de um fascista. Né? Evidentemente, o filme tem um caráter de denúncia, não de apologia. Né? Mas tudo isso aqui, todas essas coisas que essa gente passa por internet, inclusive a pedofilia, que é muito íntima de grupos neonazistas, né? Tá tudo lá. Que é a ideia daqueles que acham que precisam do poder absoluto e querem que alguém tenha o poder absoluto, porque assim podem levar ao extremo também a sua crueldade, porque é gente que só consegue ter prazer sendo cruel. Né? O fascismo também é uma doença do espírito, não é só uma opção política, vai além da opção política. Porque uma opção política que supõe a eliminação do outro, ela é necessariamente patológica, doente. É isso.
Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol com Corinthians do Reinaldo Azevedo em campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Fluminense. Durante esse horário da Voz do Brasil, você confere a nossa programação com o noticiário no site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Agora são 7h13, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quanto tempo aí nós vamos dar 27 a 29, hein, meninos?
2 minutos.
2 minutos, ah, vai bem. Isso aqui.
Generoso.
Manda soltar e prender aqui. Olha, o Beni diria, só mando soltar, porque sou um democrata. Você pode mandar prender quando faz essa história. Olha o Guedes, olha o Guedes maltratando os outros, mas é inacreditável. Vai lá.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez piada, debochou de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda no governo Temer, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, também ex-secretário da Fazenda no governo de São Paulo, na gestão João Dória. Enfim, um nome muito respeitado no meio político, no mercado, mas para o Guedes isso não é nada. Segundo ele, Meirelles nem economista é. O atual ministro atacou o antecessor durante um evento ontem na Federação das Indústrias de Minas Gerais. Guedes admitiu que o governo Bolsonaro furou o teto, mas segundo ele, só furou porque o dispositivo criado por Meirelles teria sido muito mal feito. Lembrando também que Meirelles foi o presidente global do Bank Boston, né? A gente
Tal vídeo, olha, é inacreditável, é estupefaciente. O Meirelles foi o cara que ficou no Banco Central no governo Lula e o mercado respeitou. Eu tenho restrições ao Meirelles, mas são de outra natureza. Não é esse lixo intelectual aqui da desqualificação. É um absurdo. Foi o cara que, depois que deu lá a crise econômica, criou a ideia do teto. Eu acho que a ideia do teto, eu já disse, ela, acho que ela foi necessária num primeiro momento e depois precisava ser revista. Aí o cara que furou o teto está atacando o Meirelles, mas atacando dessa forma, desqualificando. Ô Guedes, sabe quem é desqualificado? Sabe quem nunca ninguém quis? Não fica bravo. Você tem trauma, porque a turma do Real não quis saber de você. Você chutava todo mundo na época do Real, né? E você estava errado. E depois você tem trauma porque o PT também não quis saber de você. Aí quem é que quis saber de você? Esse gênio da raça chamado Jair Bolsonaro, né? O Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal, também conhecido como Cadastro Único, registrou em setembro o maior número de pessoas da extrema pobreza no Brasil desde a sua criação em 2001. Esse é o seu Brasil, Guedes, e o seu Brasil também é esse. Um estudo da Fiocruz concluiu que em 2021 o número de internações de bebês com desnutrição no Brasil foi o maior dos últimos 14 anos. Mais de 700 mil crianças com menos de 5 anos têm algum problema de desnutrição, diz pesquisa. É que no seu Brasil não existe fome, não é mesmo, Guedes? Nem no seu, nem do seu chefe, não é? O único que topou as suas teorias, o seu liberalismo do século passado, a moda Pinochet. Tá vendo como é fácil? É fácil, querido. É isso aí.
Somente no mês de outubro, condições imperdíveis na McLaren Maia Jaguar Land Rover, Discover Sport e Jaguar F-Pace, com a primeira parcela para 2023. Isso mesmo, só na McLaren Maia seu veículo zero quilômetro com a primeira parcela para janeiro. Oportunidades como essa não voltam. Aproveite. Conheça e saiba mais na McLaren Maia Jaguar Land Rover, de Pinheiros e Pacaembu. Siga o grupo McLaren Maia nas mídias. Juntos salvamos vidas.
A conta?
Obrigada.
É cartão?
É cartão Bradesco, mas é mais conhecido por desconto nos melhores restaurantes.
Como assim?
Por 50% de desconto no cinema e na pipoca. Por cashback de até 5% nas minhas compras. Por pré-venda dos maiores shows e eventos com desconto.
Já sei como o meu vai ficar conhecido. Por quero um agora.
Cartões Bradesco. É cartão, mas é conhecido por muito mais benefícios. Porque entre nós, você vem primeiro.
Consulte as vantagens de cada cartão no nosso site.
Falar um pouquinho da marginal do Rio Tietê, que ainda tem dificuldades para quem segue no sentido da Ayrton Senna. Trânsito para a partir da Ponte do Limão, aquele trânsito pesado ainda pela pista expressa. A pista expressa é a pior de todas, viu? E vai ruim até pelo menos a altura da região ali do Parque São Jorge. Me dá uma aliviada o caminho no sentido da Castelo Branco, mas ainda há trânsito carregado entre o Anhembi e a passagem pela Freguesia. Neste Natal, compre os cartões da Associação dos Pintores com a boca e os pés. Peça no WhatsApp 11-5053-5100.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Obrigada.
É cartão?
É cartão Bradesco, mas é mais conhecido por desconto nos melhores restaurantes.
Como assim?
Por 50% de desconto no cinema e na pipoca. Por cashback de até 5% nas minhas compras. Por pré-venda dos maiores shows e eventos com desconto.
Já sei como o meu vai ficar conhecido. Por quero um agora.
Cartões Bradesco. É cartão, mas é conhecido por muito mais benefícios. Porque entre nós, você vem primeiro.
Consulte as vantagens de cada cartão no nosso site.
Celebre o ano novo com a Costa. Assista os fogos em Copacabana, no Costa Firenze. Embarque em Santos em 26 de dezembro em até 12 vezes. Consulte seu agente de viagem ou ligue 2123-3677. costacruzeiros.com. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Falar agora do caminho pela jornalista Roberta Marinho, que funciona bem melhor do que a Avenida dos Bandeirantes. A Bandeirantes, inclusive, teve uma ocorrência no sentido da Imigrantes, próximo ao túnel Maria Maluf. O Edu da Roque Petroni Júnior e Vicente Real funcionando melhor também no sentido da Washington Luiz. É uma bela alternativa para você sair da Marginal Pinheiros. A combinação perfeita entre teoria e prática e uma Mauá de conexões internacionais. Inscreva-se no vestibular Mauá. Acesse mauá.br/vestibular.
E o ministro Alexandre de Moraes obviamente recusou a investigação sobre as rádios, essa patuscada patética, né? É isso aí, coração civil.
Quero a felicidade dos olhos de um pai, quero a alegria, muita gente feliz. Quero.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Bandinho.